Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Emoção. Emoção. Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Radiofobia número 13, sim, estamos aqui, chegamos a um número que as pessoas costumam dizer que é um número azarildo, um número de mau agouro, mas pra nós é um número de bastante sorte, afinal de contas, no programa de hoje nós temos um convidado especialíssimo, estamos reunidos aqui, eu, Léo Lopes, o gerente desta Merlinglands, e meu pequenino Kessan, olá Kessinha, meu querido, meu amor.
Olá, tudo bem?
Tudo bem?
Estamos com você? Preparados para o programa número 13.
Número 13, você tem medo do número 13 ou o número 13 lhe favorece? Elias?
O número 13 é um número muito bom para mim. Para mim muito
também,
dele.
Eu gosto muito do número 13, mas eu não sei, tem pessoas que têm medo do número 13. Vamos ver o que ele acha, ele que está de volta depois de um programa de folga que nós demos para que ele pudesse comer alguém, umas menininhas por aí. Lauritão, fala aí, Lauritex, beleza, meus?
Você tá bom, nego? Como é que tá, hein? Tá com saudade de mim?
Saudade do cacete, como você mesmo diria.
Então, é o que todas dizem. Saudade do cacete.
É isso aí. Você tem medo do número 13 ou número 13?
É um número que me agrada, porra. Porque é o meu recorde de lenhada que eu já dei numa menininha aí.
Numa noite.
Que medo, hein?
Numa noite só ou com...
Uma noite só, porra.
Você tá brincando com a gente.
Não pode brincar ao longo da vida.
É, no último ano ele deu uma por mês.
Se for a sua, né? Eu já não sei.
Ô, mestre, não fale assim.
Calma, meninos, calma, porque hoje não podemos nos estressar. Temos um programa especialíssimo, chegamos ao Radiofobia 13, e hoje nós conseguimos fazer com que ele acordasse pra gravar essa bagaça, ele que é um notívago, ele que só funciona de madrugada, nosso amigo Rogério Morgado estará aqui hoje dando uma entrevista exclusiva.
Opa! Gostaram do muito exclusiva? Bom, muito para, gay.
Olha, uma entrevista exclusiva, meu amor, pro Radiofobia hoje do Rogério Morgado. E nós pegamos um timing perfeito porque ele daqui a um mês ele pode ser o oitavo CQC ou não. Então a gente corria o risco de ele não sendo o oitavo CQC, ele se
esconder da humanidade e não ser mais encontrado pra dar uma entrevista. E o outro risco é ela dele ficar famoso para caralhos e aí cagar montes pra nós e não querer dar entrevista, que é a grande possibilidade que isso acontecesse.
Pois é, pois é.
Até porque é o Radiofobia. Você faria o mesmo. Vai tomar no meio do seu em vez de você colaborar com o programa, você joga uma pá de areia. Mas tudo bem, Laurito, você está fazendo bem o seu papel de filho da puta que você
é. É um grandissíssimo. Isso aí. Eu, se fosse você, Léo, na hora de fazer a nossa saudação ao Laurito, colocaria uma bela de uma vaia pra ele que ele está merecendo.
Radiofobia entrou aí nos 49 do segundo tempo e acabou sendo escolhido um dos 100 melhores blogs da categoria humor no prêmio Top Blog, senhores. Recebemos um selinho para colocar no nosso site como blog certificado top 100 na categoria humor. A parada tá rolando já desde março. A gente entrou duas semanas antes do final e conseguimos chegar entre os 100 melhores. Não estamos concorrendo aos três melhores, ao prêmio, até porque vai dar um troféuzinho, não tem dinheiro envolvido, então foda-se esta merda. Nossa, prêmiozinho sem expressão, mas de qualquer maneira significa que pessoas, isso que importa pra nós, significa que pessoas entraram no nosso site, clicaram no selinho e votaram no Radiofobia para ser o melhor blog na categoria humor. Na verdade, não somos um blog, somos um podcast. O blog é apenas uma ferramenta de publicação desse podcast, mas já que alguns malucos acharam que nós somos um dos 100 melhores, então agradecemos a esses doidos ensandecidos que votaram em nosco. Não é verdade, meus queridos?
Muito bom, muito bom mesmo. Não. Muito obrigado.
Me manda a minha parte em dinheiro. Se tiver bando de pobre, manda um uísque aí que tá tudo certo.
Muito bem, vamos divulgar também agora duas novidades que a gente não pode deixar de falar. O Radiofobia agora está oficialmente na programação de duas web rádios, senhores.
Muito bem.
O Radiofobia estreou, Radiofobia estreou, que dia foi? Foi no dia 2 de setembro. O Radiofobia estreou na Start FM do nosso amigo Jorge Paulo, que deu entrevista pra gente aqui no Radiofobia 12. Apesar de chamar Start FM, é uma rádio web. O site é blá 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 blá, como é que é aqui essa? www.startfm.com. Lá toda quarta-feira às 3 da tarde com reprise quinta-feira às 10 horas da noite. E agora a partir do mês de setembro nós estaremos também na programação da Alagoas Rádio Web, senhores.
Porra, o que tem de gostosa lá.
Vamos fazer um ao vivo. Alagoas lá, Rádio Web, www.alagoasradioweb.com.br. Uma parceira nova do Radiofobia que vai colocar, assim que a gente souber os horários, a gente vai colocar um banner no nosso site também, www.radiofobia.com.br, e você vai saber então todos os horários. Agora você tem mil e uma opções para ouvir esta merda. Você pode clicar lá no nosso site, fazer o download da bagaça. Você pode assinar no seu iTunes, no seu iPod, no seu iPobre. Pode ouvir ele online no site. E caso você tenha estômago, você pode ouvir também nas web rádios, que são as nossas parceiras. Não estão pagando porra nenhuma pra gente fazer isso, mas estão garantindo mais acessos de ouvintes desocupados ao longo da internet. E a segunda novidade é o seguinte, um negócio muito bacana, que esse Laurito, vocês se lembram que em agosto de 2009, nós recebemos um comentário no nosso especial Silvio Santos Parte 2, de um ouvinte nosso, assíduo, que se autodenomina Conde de Terra Nova.
Ele é um comentador contumaz, né? Ele tá sempre comentando nosso podcast, e dá sempre ideias muito legais e tal. Tá,
Meu amigo
do Laurito, vocês se lembram disso? O Conde de Terra Nova, ele é um ouvinte do Radiofobia, que vale a pena ser citado, porque ele é um ouvinte assíduo de podcasts. Eu também tenho ouvido muitos podcasts, além dos que eu já escutava, e eu tenho lido comentários do Conde de Terra Nova por vários podcasts espalhados pela internet, falando pra galera ouvir o Radiofobia.
Muito bom, hein?
Beleza, hein?
E olha que ele não está sendo pago pra isso. Nós não estamos ainda, né?
Pagando. A gente chega lá.
Nenhum jabá. Mas o que eu quero comentar aqui, que é a segunda novidade de hoje, que é muito bacana, é que é o seguinte. No dia 2 de agosto de 2009, o Conde de Terra Nova deixou um comentário pra gente lá no Radiofobia Especial. Silvio Santos Parte 2, Radiofobia 11. E ele disse o seguinte, olha só. Meus camaradas, os pods estão sensacionais. Achei vocês através do site PodPods e foi uma ótima surpresa. Acompanho diversos podcasts e vocês estão mais que de parabéns. Super profissional, ótimas entrevistas e muito bem editado. Legal, né?
É, a edição é do Léo, hein?
O cara é mentiroso, hein?
É, o cara mente bem. Aí ele diz o seguinte também, ele continua. Já ouvi todos e aguardarei sempre o próximo ansiosamente. Aí vem a dica dele. Os podcasts que estão em maior evidência hoje estão em evidência devido ao crossover com outros pods. Você sabe o que é, Laurito, crossover de podcasts?
É um carro, não é?
Quase.
Ó, eu vou explicar de uma linguagem que você entende. Crossover.
Explica porque esse povo que escuta é meio burro também.
É o seguinte, é um troca-troca podcastal.
É, porra.
Entendeu?
Troca-troca é o que você conhece muito.
Cara, sai fora.
O que, nada mais é do que o seguinte, eu vou no seu e você vem no meu. Então, a gente grava a nossa participação em algum podcast e os caras de outros podcasts participam do nosso também e aí a gente ajuda um a divulgar o outro. E o Conde de Terra Nova falou o seguinte, ó, entrem em contato com Eduardo Salles do Papo de Gordo, Maicon do Pirata Cast, Eduardo Moreira do Target HD, Feedback New, Eduardo Vanassi do Depois das 11, que são alguns podcasts que eu tenho ouvido e ele também ouve. Aí ele fala, para interação de pods e aguardem um aumento exponencial na frequência de downloads e comentários. É isso aí, vocês são excelentes. Abraços do Conde de Terra Nova. Salve de palmas pro nosso ouvinte, Conde de Terra Nova.
Cacete, mas eu vou ter que comer quinha aí.
Não, aí o Laurito diria o seguinte, isso não tem a menor importância.
É, com certeza, porque pra mim não muda em nada isso aí.
Mas o que tem importância é que nós já participamos de um crossover, senhoras e senhores.
Muito bem.
Exatamente.
Surubex
de podcasts. Ontem, dia 11 de setembro de 2009, entrou no ar o podcast Alternativando número 31 dos nossos mais novos amigos Thiago Andrade e Vinícius Schiavini, que tem vários podcasts. Eles têm, na verdade, um site que é o Combo Podcasts. É um conglomerado de podcasts, meu amigo Kessa.
Pessoas do mais alto nível, ligado.
É o Vini. Pô, o Vini é meu irmão, praticamente, pô.
Eles têm lá no Combo Podcasts vários podcasts. Tem o Dimensão Nerd, tem o Alternativando, que a gente participou. Tem o Fala Série, que é muito legal, comentando as séries de TV, entre outros. Então, ontem foi pro ar, o link tá aí no post do nosso Radiofobia 13. Você vai ouvir a participação especial, ou não, de Léo Lopes e Kessa no Alternativando número 31, que foi ao ar ontem, um dia antes da publicação desse podcast. Se você estiver ouvindo aí num momento atemporal, procura que em algum lugar você vai encontrar. Lá no post você vai encontrar. E tem o seguinte, deixamos um outro gravado que vai ao ar na semana que vem, Kessa.
Que é a semana seguinte, né?
Que é a semana depois dessa.
Exato.
Entendeu? É, geralmente é assim que funciona.
Geralmente
é assim que funciona. É uma semana que vem depois da outra, sim, né? Tchau.
Exatamente. Então, Alternativando 31 e 32, um programa que foi feito D4... com Kessa, Léo Lopes, Thiago Andrade e Vinícius Schiavini. E aqui,
ui,
eu aproveito para anunciar que no Radiofobia 14, ou seria 14...
Esta é uma questão fonética.
Fonética. Então. No Radiofobia próximo a esse que estamos fazendo hoje, seria um depois desse, nós teremos aqui no Radiofobia a retribuição de Thiago Andrade e Vinícius Schiavini participando, então, do primeiro crossover do Radiofobia, meus amigos.
Muito bem.
Que bosta.
Pode ser
uma menininha, né?
Mas não deixa de ser uma novidade nesta bagaça. Não é mesmo, meus amigos?
Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos cada vez melhor.
Vamos longe, né? Porra, se não fosse eu, hein, me agradeço.
Se essa porra não começar a dar dinheiro em 6 meses, nós vamos fechar a lojinha.
Fechar a lojinha, passar a régua.
Vamos fechar a lojinha, porque as madrugadas acordado tem que servir pra alguma coisa muito em breve. A gente faz com muito prazer. Mas, como sempre, com prazer é mais caro, né? Assim.
Ui!
É o que eu mais escuto, viu? Uma merda isso.
Então vamos embora. Antes de ir embora, vamos falar o nosso Smile, por favor. O Laurito hoje tendo a honra. Quem quiser correr o risco de ter o seu e-mail lido aqui no nosso programa, deve mandar um e-mail para qual endereço virtual?
O e-mail é podcast@radiofobia.com.br.
podcast@radiofobia.com.br. Você manda o e-mail pra gente, você corre o risco de ouvi-lo lido-lhes aqui no próximo programa. Como ninguém tem mandado também, ninguém tem corrido esse risco, não é verdade?
Hoje nem a nossa musa nos ouviu.
Fala pra ela mandar uma foto de frente e verso de biquíni.
Boa. Indo e voltando?
Indo e voltando. Pode ser, porra. O que ela quiser. Tem que ser de biquíni.
Se tiver indo, que seja bem perto, assim, né? Antes de se afastar.
Que daí a gente já vê se trata bem ou não, entendeu?
Então, vamos logo pra entrevista com o nosso amigo Rogério Morgado. Aqui, onde que nós estamos? Fala aqui no Negrofone. Onde é que nós estamos? Qual é o nome do programa? Fala o nome do programa.
Radiofobia.
Vinheta ao vivo. Aê! Aqui. Vambora.
Vamos lá. Olha, gente. Olha, gente. Conheço. Radiofobia.
Muito bem, ouvintes desocupados do Radiofobia, chegamos finalmente a uma entrevista tão esperada, anunciada já no nosso Radiofobia 11, quando a gente fez o segundo especial sobre Silvio Santos. A gente falou dele naquela ocasião e agora a gente conseguiu aí um tempinho da agenda desse cara que é ocupado pra caramba, mas que a gente queria muito receber aqui no Radiofobia. Vamos hoje conversar com a iminência gorda do stand-up, uma figura de peso no cenário engraçaralho brasileiro. Rufem os tambores para receber o meu amigo Rogério Morgado. Uma salva de palmas. Fala aí, Morgadec. Finalmente. Tá bom, nego?
Maravilha. Obrigado pela introdução, viu? Fiquei até emocionado.
Não se preocupe, não. A gente introduz de gordo para gordo, depois... um introdutório merecido.
Ah, que bonito.
Depois Morgadec, entra o resto, né?
Depois, a gente só introduziu a cabecinha por enquanto, viu, Morgadec?
Isso é grande. Eu não gosto dessas gracinhas, não. Vem, não.
Se você começar a ter náuseas durante o programa, você avisa que a gente dá um tempo para você baldear, tá bom?
Beleza, maravilha.
Então, vamos lá. Nosso amigo Rogério Morgado, eu ouvi falar dele pela primeira vez em 2005, quando eu fiz o curso de rádio lá na Rádio Oficina. Esse cara criou uma fama filha da puta da Rádio Oficina, porque ele também era engraçaralho pra cacete, todo mundo lá gostava dele, ele fez acho que umas duas turmas antes da minha, e a galera falava Rogério Morgado, de tanto falarem dele, eu acabei indo atrás e descobri quem era. Por que que você decidiu fazer rádio, Morgadex?
Ah, cara, ó, rádio, eu sempre gostei de rádio, ouvia muito a Jovem Pan, né, cara, porra, era muito fã do Pânico, porra, do Banana, do Emílio, o Domênico, na época que trabalhava lá também, Flávio Siqueira, porra, gostava muito, gostava do Flávio Siqueira também na época da Transamérica, curtia o Beto Keller, e, meu, eu era fã de rádio não só pra ouvir música, assim, eu gostava de locução. Aí eu fiz rádio e TV, terminei o curso de rádio e TV na Metodista em 2003, falei, pô, eu quero fazer rádio, cara, e fui atrás do curso, fui aprender a falar na latinha, e aí tudo isso por causa da Jovem Pan, eu acho mais, cara, porque na época de 95, por aí, eu comecei a gostar de rádio e tal, e ouvi o Emílio, todo mundo, toda essa galera aí que são os dinossauros do rádio, pra mim, né, porque eu sou mais novo, tinha a galera mais velha, né, Júlio Mazzei, depois...
Uhum.
me reconhecer e tudo mais. Foi aí que eu comecei a me interessar por rádio, sabe?
Mas você, desde criança, você era do tipo engraçaralho ou você era timidão? Eu não consigo ver você tímido, né?
Não, eu sou tímido, na verdade. A graça é mais... É meio que um lance de defesa, assim, sabe? Porque eu sempre fui tímido, eu sou meio tímido, assim. Eu uso a graça pra não mostrar esse meu lado tímido. Então, por isso que eu uso o meu bom humor, assim. Porque se eu tento chegar em alguma menina... Vai ser com graça, sabe? Sempre com alguma piadinha, assim. Então eu uso isso pra não mostrar que eu sou tímido, porque eu sou muito tímido, assim. Quando eu era moleque, sempre fui engraçado, assim. Eu era meio bobo, eu sempre fui bobo, assim.
Né? Qual moleque aí, que não era? Você era metido a imitadorzão também, aquelas coisinhas de...
Sempre. Ah, puto, sempre que imitar todo mundo. Quando eu era menino, eu desenhava mais do que hoje, assim. E aí eu desenhava os professores, dava pra ele autografar. Tem uma porrada de desenho autografado de professor. Mas eu sempre fui engraçado, assim, sabe? Pelo menos metido é engraçado, eu sempre fui.
Todo moleque, né, cara, que acaba depois fazendo rádio, ou pelo menos trabalhando com isso de alguma maneira, eu sei bem por mim, que esse é meu amigo de infância, lá em United States Pardinho. A gente não tinha voz pra fazer porra nenhuma, mas achava que tinha graça, né? Só a mãe achava engraçado, né? Ai, que bonitinho, meu
filho. Ah, é gracinha, né?
Aí depois você cresce...
Era o Zé Gracinha.
Era o Zé Gracinha. Aí depois você cresce e começa a fazer isso, aí a mãe fala assim, você não vai trabalhar, não?
Pois é, já passou da idade de fazer isso.
Já passou da idade de ficar com o microfone gravando, imitando o Silvio Santos, né?
Fazer alguma coisa de útil pra sua vida.
Pois é, e você teve isso também, porque você estudou rádio, você é jovem, né? Tá com 26 anos agora, é isso? 27 anos.
Eu saí do terceiro colegial, eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, né?
Uhum.
E terminei em 2003 e é legal que foi uma coisa atrás da outra muito rápida, assim, sabe? Eu entrei no curso de radialismo, né, na Metodista, aí comecei a trabalhar numa TV, fazia estágio numa TV, não era comunitária, era uma TV UHF pequena. Hoje chama NGT, e aí eu falei, não quero isso, quero trabalhar com rádio. Aí acabou o estágio, acabou a faculdade, eu fui atrás do curso. Meu, terminou o curso, assim que terminou o curso, eu já entrei na Energia 97, e fiquei lá uns 4 anos na rádio.
O Laurito é muito fã seu lá na... O Laurito ouvia muito esse programa, né, Laurito?
Porra, eu sou muito fã do Domênico, daquele programa. O palhaço, eu sou meio que nem ele, viu? Eu não gosto de ouvinte, acho tudo uma merda, essa porra toda. E como é que era fazer o Epifânio lá com o Domênico? Como é que era? Conta aí pra gente.
Cara, o Domênico é um cara sensacional, assim. Ele era como um pai, assim, porque a primeira vez que eu entrei no ar de verdade, assim, numa rádio aqui em São Paulo, foi fazendo um flash, um comercial, sei lá, se eu não me engano era a campanha da Elma Chips, e eu fui pra rua fazer essa ação, e o primeiro cara que me chamou foi o Domênico. Então, cara, quem tava comigo sabe lá, eu tremia muito, cara, tava nervoso, foi dentro do programa do Palhacinho, e o Domênico me chamou, vamos pra rua e tal, fala com ele, Rogério Morgado, porra, foi legal, fiz certinho tudo, mas, meu, tava tremendo muito, assim, sabe, tava tremendo pra caramba, o pessoal ria muito, porque pra mim, pô, é uma honra, assim, um cara que eu ouvi quando mais jovem, assim, passando a bola pra mim na minha estreia no rádio, assim, tipo, pra mim foi uma honra, fiquei emocionado até, ainda mais depois, quando eu voltei pra rádio, e ele foi me cumprimentar, falou que tinha sido do caralho, e depois entrei no programa do Palhaço, depois de 2 meses que eu tava na Energia, se eu não me engano, eu entrei no programa do Palhacinho, e cara, era muito louco, cara, porque eu ficava meio besta, assim, né, pô, o Silvio eu vim conhecer na Energia mesmo, e também, porra, o Silvio era um cara mais, assim, como se fosse um irmão mais velho, assim, cara. Ele era mais porra louca que o Domênico e tal. Cara, era muito legal fazer o programa. Eu gostava muito, achava legal. Porra, curtia bastante o lance de estar com os ouvintes, assim. Era legal porque, cara, a gente podia falar muita bosta, podia usar muito improviso. Isso que eu acho que deu uma bagagem legal pro stand-up hoje, eu acho.
Pro ouvinte que é retardado, não sabe de que Silvio nós estamos falando. Estamos falando do Silvio Ribeiro. O nosso ouvinte aqui, ele é meio leso. Nosso ouvinte aqui é meio leso, não sabe das coisas que houve no Brasil inteiro. Ou não, é o Silvio Ribeiro, locutor da Energia 97. Vamos botar o link pra vocês conhecerem o vídeo do Silvio Ribeiro. Mas ô Epifanio, como é que foi aquele negócio que você tava com a menina lá, meu? Conta aí, meu.
Quem me engana em falar? Mas que menina tá falando? Menina, não.
Aquela menina que você falou pra mim que era gostosinha, foi levou pro Tetel, baratinho, pagou o dinheirinho.
Hã?
Inventa uma história aí, porra!
Ah, mas vem cá, mãe, então. Não come
ninguém, pô. E a primeira coisa que eu lembrei foi, sei lá, de menina, pô. Fala, deve ter muita história de menina.
Foi mó com ninguém, coitado, dá mó dó.
Ô, Epi, foi, conta a história daquela mina que você deixou de comer porque era foi.
Pô, 3 horas da madrugada, você quer que eu invento história agora, velho?
O Epifanho simplesmente era um cara lesado e fanho que não pegava ninguém.
Não, era, cara. Puta, era muito legal, porque era o inverso do palhaço, né? O palhaço mal-humorado, chato pra caramba, não gostava de ninguém. O Epifanho era outro lado da balança, né? Tipo, pô, era mó bonzinho, era inocente, mas tinha umas tiradas, assim, mais inteligentes do que o palhaço. Tipo, ao tempo que o palhaço era sangue ruim, assim, sabe? O Epifanho era um pouco mais esperto, assim, sabe? Era muito legal isso aí.
Você trabalhava lá na Energia fazendo o Epifanho, você também fazia horário na madruga, é isso, Mogadex?
Cara, fazia tudo lá, velho. Fazia horário de madrugada, fazia das 3 às 7 da manhã, fazia o comando 97, comecei a fazer o comando na rua, indo na porta das baladas, que eu achava também bem bacana.
O cara te chupava legal lá, então. Explorava mesmo. Sombra era foda.
Nossa, cara, teve uma vez que eu fiquei, eu acho, 15 horas no ar, velho, uma vez.
Ah, quem? Tô, ó, respeitando a legislação do radialista.
Eu fiz no horário uma vez, cara. Era das 5 às 10 no sábado, das 5 às 10, e aí eu ia voltar às 3 da manhã pra fazer das 3 às 7. Só que o Dangô, que era o cara que fazia na rua, ele é judeu e tinha, sei lá, as paradas de judeu lá que não podia trabalhar o dia, que era, sei lá, alguma coisa da religião lá. E aí era 10 pras 10 eu pra sair, aí o Sombra ligou: Ô, o Dangô não pode ir, você pode fazer o programa, meu? Porra, eu tinha acabado de entrar, tá ligado? Aquele lance de... que é uma bobeira, que eu acho uma puta babaquice isso, que todo mundo põe medo, fala, não vai se queimar, não sei o quê, não fala não. Aí o trouxa aqui pra seguir bonitinho, eu falei, não, beleza, e tinha que voltar às 3 da tarde, às 3 da manhã. E aí eu falei, não, faço e tal. Daí fiquei virado, cara, porque assim, eu entrei assim, 5 da tarde no sábado, e, pô, acordei meio-dia, fiz uma porrada de coisa, fui pra rua, depois fui pra rádio e falei, vai dar tempo. Das 10 até as 3 eu durmo em casa e não sabia que ia fazer isso. Cara, fiquei até as 7 da manhã, cara. Claro que rolou uma cochilada no meio, né? No meio do house da madrugada, rolou uma cochilada. Mas tranquilo. Cara, 15 horas no ar, cara. Foi louco isso aí.
Radiofobia.
De abril de 2007, há um pouco mais de 2 anos aí, 2 anos e meio.
O meu aniversário, hein?
Seu aniversário, Laurito? 23 de abril?
Dia de São Jorge, pô.
Porra, meu, você sabia então?
Obrigado.
Vou te contar o que aconteceu nesse dia. Você sabe o que aconteceu nesse dia então, já que era além do seu aniversário de 79 anos?
Eu não vejo nada mais importante do que o meu aniversário, mas fala aí, né?
Dia 23 de abril de 2007, quando você comemorava 79 anos, o nosso amigo Mogadex, o Laurito é novo, é novão, conservado no álcool.
Meninão.
Nosso amigo Mogadex, nessa data querida, ele fez o seu open mic no Comédia ao Vivo, que foi um dos primeiros grupos de stand-up do Brasil, onde praticamente todo stand-upista, stand-upeiro que está hoje aí no cenário stand-up nacional passou por lá. Primeiro, Mogadex, fala para os ouvintes retardados do Radiofobia o que é open mic, no jargão stand-upista, e depois conta para a gente como é que foi essa parada. Você recebeu um convite para se meter lá com a galera, ou você se convidou? Como é que foi essa parada de começar a encostar no stand-up?
O open mic, traduzindo, é o microfone aberto que a gente abre espaço para quem está começando a fazer
esse tipo de humor. E na verdade, o open mic não é só pra comédia. O open mic é uma parada dos Estados Unidos que serve pra qualquer coisa. Eles abrem o microfone pra novos talentos, e no nosso caso, é a comédia. E eu comecei por causa do Danilo Gentili, porque assim, eu conheci o Danilo, ele entrava no meu blog, eu entrava no dele, ó, que gostosinho. E aí, a gente...
Que coisa,
gente. É, a gente ficava trocando mensagem e tal, aquela coisa bacana. E ele falou, cara, você tem textos bons, só que dá uma arrumada nele e vem fazer um open mic, tem pouca gente fazendo comédia e tal. Aí eu falei, ah, pô, não sei. Ele falou, cara, você é engraçado. Ele acabou indo lá pra rádio, foi no programa do Palhacinho, que na época o Clube da Comédia, que na verdade que deu um grande start em tudo isso aqui,
uhum,
tava arrebentando o Clube da Comédia, e eu chamei o Danilo pra ir lá no programa, e aí a gente sentou na hora do almoço, começou a conversar, eu falei, ah, eu vou escrever então, aí ele falou, pô, me manda, eu te ajudo, a gente formata certinho e tal, e aí eu escrevi um texto, mandava pra ele, falava pra cortar algumas coisas, fazer uma colocar umas piadas invertidas, assim, tipo, pra não entregar piada na hora e tal, porque eu escrevia pra blog, então não tinha nenhuma métrica pra stand-up, é bem diferente. E aí ele que incentivou, comecei a fazer coisa dele mesmo. Porra, tava muito descrente, assim, e eu falei, cara, se não der certo na primeira, eu não faço nunca mais.
Graças a Deus, a primeira deu certo, você foi muito feliz no seu texto, eu tive a oportunidade, inclusive, de assistir você, não no open mic, mas no início das apresentações, aquela época em 2007 eu também estava me aventurando aí pelo mundo do stand-up com o Japa, aí São Paulo afora, e a gente teve oportunidade de se encontrar várias vezes, e eu tive oportunidade de ouvir um texto que nós citamos, um trecho dele aqui no Radiofobia 11, quando a gente falou dos imitadores do Silvio Santos, a gente citou os melhores imitadores, os melhores textos sobre o Silvio Santos, e eu lembro que no seu texto de open mic tinha a parada daquela mina que você levou pro motel, que era tarada pelo Silvio Santos. Conta um pouco pra gente, vamos relembrar um pouco do primeiro texto de Rogério Morgado no stand-up.
Nossa, eu nem lembro, porque eu mudei tanto esse texto, mas eu falava que a menina tinha tesão no Silvio Santos, sei lá, tal, que ela chegou pra mim e falou assim, ah, Rogério, muito Silvio Santos. Tá, mas no motel, quem tem tesão no Silvio Santos, né? Fiz um ha-ha, ri-ri lá pra ela e abri a porta da esperança dela, né? Mas aí eu digo que, meu, mulher nunca tá contente com nada, nunca. Pô, e na hora, melhor hora, ela ficava, vai, me xinga. Fazer. Abre as pernas aí, ô, sua puta. Abre as pernas, vai. Ah, sem vergonha. Cara, eu mudei tanto esse texto, velho.
Eu lembro que como é que é? Você chegou a citar depois também que você tava assistindo o Silvio Santos com a sua avó, ela viu ele botando a mão.
Ah, é, não, é. Eu falo que ele faz um movimento no palco que sempre que eu vejo eu choro de rir, cara. E eu coloquei isso no texto. Ele dá uma dobradinha na perna, assim, sabe? Tipo, ele dá uma... Sei lá o que ele faz. Tipo, só mostrando, né? Eu falei, por que é isso, meu? Eu falei, ele tá arrumando a cueca. E eu coloco o texto, eu faço, é engraçado. Eu faço o movimento, eu falo, que isso? Tá descolando as bolas? Que porra é essa? E, nossa, mas esse texto do Silvio Santos, eu aumentei ele muito, assim, sabe? Porque não dá pra tirar. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação e eu não passo esse trecho do Silvio Santos... E
você não sabia que a sua avó reparava nessas coisas do Silvio Santos?
É, eu falei, porra, que nojo, vou ficar vendo essas coisas.
Já pensou o Silvio Santos e a sua avó no motel?
É, então, eu falo que... Eu falo assim, vó, como você sabe dessa intimidade? Fico imaginando eles na intimidade. Ó, sua velha, vem pra cá. Abre as pernas que eu vou te comer. Que tipo de festa, vai? 1, 2, 3, 5, 6. Ai, ui. Aí eu falo
Muito bom.
Silvio Santos que inventou o anal giratório. Todo mundo vem em anúncio de garoto. Vai, vem pra cá, eu vou comer seu c*** agora rodando.
Muito bom.
O sinal giratório é do cacete, viu? Uma vez eu quase me f***i nessa.
O Morgado, o Laurito tem uma experiência contrária da sua, viu? O Laurito, ele comia uma menina que ela imitava o Silvio Santos na hora da trepada.
É uma merda, cara. Era foda, viu? Ela começava a sai pra lá, vem pra cá. Eu falei, porra, o que você tá falando? Eu não tapa na orelha dela. E... Comi umas duas vezes só e depois nunca mais, porra.
Depois que ela falava assim, rock, aí perdeu o tesão, nunca mais. Aí.
Radiofobia.
Alex, você, depois que participou desse Open Mic, depois que você participou do Comédia ao Vivo, você começou a participar de outros grupos como convidado, porque depois você chegou a formar o seu próprio grupo, que até hoje tá aí, inclusive a gente vai falar disso, né? Quer dizer, você depois acabou largando a carreira de rádio para fazer comédia, você resolveu se dedicar a isso integralmente. Então, como é que foi, assim? Deu certo pra caralho, então, esse negócio de comédia pra você?
Pô, graças a Deus, tá rolando ainda. Logo que eu fiz o Open Mic, o Danilo começou a me apresentar pra galera que já tinha noite de humor, não só de stand-up, porque só stand-up tinha o clube da comédia, e quando eu comecei, tava bem no comecinho do Comédia ao Vivo. E aí, minha segunda apresentação foi uma porcaria, foi ruim, o Ninguém Riu foi horrível. E todo mundo fala, a maldição do segundo dia, né?
Foi no
Beverly Hills, cara. Porra, eu não vou esquecer nunca. Aí eu comecei a fazer Beverly Hills no Testosterona com o Luiz França e o Robson Nunes. Depois fiz do Debo Show. Voltei várias vezes no Ao Vivo. E, meu, todo lugar que tinha algum espaço pra fazer, eu ia. Eu fui uma vez numa casa, que era a casa do cara. A parte de baixo, ele tinha um bar, que ele chamava os amigos e tal. Era um bar, mas não era muito assim, a breve. Quem sabia que tinha podia ir lá, mas era mais pros amigos dele e tal. Uhum. E rolava, de quinta-feira rolava tipo a última quinta do mês. Tinha apresentações assim, e eu fui uma vez com o Fábio Rabin e com o Zeca Moreira. Cara, era muito estranho, cara. Eu fui na sala do cara fazendo, aí depois os caras passavam o chapéu assim, rolou uma grana legal esse dia.
Nossa, cara, mas, que alternativo, meu.
É, mas é legal que qualquer lugar assim, fala assim, ó. Vamos lá fazer stand-up ali, vamos. A gente ia. Depois de um bom tempo, eu entrei no grupo, que era as comédias de todos nós na época, que era com o Márcio Rai, o Aramis, o Felipe Ramazzi e o Bernardo Veloso, que eles começaram. Eu comecei em abril, eu acho que em agosto. Final de agosto, eles começaram com os comédias de todos nós e eu entrei pra fazer junto com eles. Aí, a partir daí, pô, depois, em janeiro, começou o Comédia na Cara, que a rapaziada começou com a gente. E em janeiro estreou Comédia na Cara, que eu também. Até hoje, mudou a formação. E aí o que era as comédias de todos nós virou Companhia da Comédia. Uhum. Aí acabou a Companhia da Comédia e tal Divina, que sobrou eu, o Maurício Meirelles e o Felipe Ramacho. Felipe, trabalho com ele desde sempre.
Você migrou de personagem pra cara limpa, foi difícil conciliar isso. Como é que é assim o balanço desse negócio?
Então o personagem eu fazia só na rádio, né? Então eu até tenho dois personagens escritos assim pra palco, mas eu não sei se eu ia conseguir fazer, sabe? Porque depois que você vê um cara tipo Marco Luque fazendo personagem, você acredita que é aquele personagem existe, sabe? Não é o Marco Luque fantasiado de motoboy. O
Jackson's 5 é ele mesmo, é outro cara, né?
É, você fala, meu, não é um cara vestido de motoboy ali, ou então de taxista, você fala, é o Luke. Não, eu pelo menos, quando eu vejo ele fazendo personagem, eu acredito que aquele cara existe, sai dali, pega um táxi e vai embora, entendeu?
Certo.
Então, eu não sou ator, assim, eu não sou ator, eu sou formado radialista, então eu fazia um personagem na rádio, porque, pô, deixa com a minha voz só, não precisava fazer muita coisa pra pessoa acreditar naquele personagem, porque eu só brincava com a voz, e pelo menos a voz eu consigo fazer, assim, então, eu no palco eu faço stand-up porque sou eu mesmo ali, né, que nem eu digo, o stand-up que eu faço é uma verdade exagerada, assim, é tudo que eu vejo, tudo que eu vivo, e dou uma exagerada naquilo pra de repente deixar mais engraçado, assim, que nem quando eu falo que minha avó bebe, ela bebe só espuma de cerveja. A gente abre uma cerveja e fala assim, põe um copo de espuma. Só que eu dou uma exagerada e falo que ela bebe muito.
Lógico.
Aí, enfim, eu não sei se eu ia conseguir fazer personagem em palco. Eu tenho até escrito, mas eu acho que eu não faria, porque eu acho que eu não consigo dar veracidade, assim, pro personagem.
Mas também você não tem problema de receber como convidado no seu show, quando tem alguém que faz personagem, ou de ir como convidado no show da galera que faz isso?
Não, eu vou, mas no nosso show a nossa proposta é só stand-up comedy. Não tem personagem, pelo menos Divina Comédia, todo mundo que vai lá é stand-up só, porque nossa noite é de stand-up, então quem vai lá tá procurando isso e não vai ver, quer ver? Não, a gente tá com uma parada aí, começou pra gente fazer o mestre de cerimônia ser uma pessoa conhecida, que nem o Sérgio Malandro hoje tá fazendo stand-up, porque a gente convidou contratou ele pra fazer, ele nem sabia que porra era essa.
Fabiano Cambota também, do Pé da Letícia, né?
O Fabiano já conhecia e tinha vontade. Ele já conhecia stand-up, tanto que quando eu fui no show dele, eu falei, caralho, velho, você faz stand-up cantado.
Só.
Aí eu falei, pô, faço stand-up e tal. Ele falou, cara, eu tô louco pra fazer, não acho ninguém que possa me abrir a porta pra começar a fazer. Mas queria o Sérgio Malandro. A ideia nossa era que fosse um mestre de cerimônia só. Ele ia apresentar o show.
Certo.
Então aí falou, ah, vou fazer. E, meu, e deu certo e ele tá fazendo o show aí pra caramba e tal. E começou com a gente lá.
Otávio no Mesquita também começou com vocês, né? Mesquita
também. Marco Luque começou com a gente em stand-up, porque ele só fazia personagem, né, o Luke.
É, ele fazia na Terça Insana, né?
É, ele fazia o Terça Insana e, meu, ele nunca tinha feito stand-up comedy. Uma vez que eu fui lá no CQC, fui acompanhando o Danilo, falei, ô Luke, você não tá afim de fazer e tal? Ele, nossa, eu tô afim de fazer muito, mano, sei lá, fazer comédia, cidade aí.
É isso que eu ia perguntar pra ele, ia perguntar pro Marco Luque. Marco Luque, como é que foi, cara, esse negócio de ser amigo do Morgado, do Morgado ser seu padrinho no stand-up, meu?
Não, os caras, meu, já comédia, tá ligado? Sei lá, os caras me chamaram, tá ligado? Pra fazer comédia, os caras, sei lá, comédia stand-up, comédia stand-by. Os caras são bons, os caras são bons, você te vê ao vivo, os moleques detona, muito engraçado. Aí eu falei assim, meu, acho que eu vou fazer isso aí, tá firmeza total, os moleques dando uma força aí, mano.
Agora
o personagem, eu fiz, não, stand-by agora é só é do nosso.
Agora bom, deixa eu perguntar, Danilo Gentili, você não se arrepende de ter arrastado esse cara pro stand-up, Danilo?
Ah, arrepende. Oh, esse cara é um gordo chato, né? Chato pra caralho. Oh, os caras falam assim, ó, chama o Rogério pra fazer show, não, tem que dar uma reforçada no palco antes, gordo aí. Né? Gordo pra caralho, velho. Come o que quer, só come um camarim. Né?
Muito bom. E o que o Marcelo Adnet diria desse movimento todo?
Não sei, porque eu não imito ele.
Porra!
Escreveu bem a pauta, hein?
Não, porra, tem um vídeo aqui. Tem um, não, pô, eu pesquisei no vídeo do cara que ele fala do Silvio.
Muito
o Adnet, bom, muito porra. Bom.
Não, é o manso de que eu faço. Tá louco.
Tá sabendo bem. Estudei bem sobre o convidado. É, até nem parece, nem parece que é meu amigo. Marcelo Manso, como é que Marcelo Manso apresentaria Rogério Morgado no Clube da Comédia?
Muito bem. Ah, minha voz tá uma merda, bicho. Puta que pariu, minha voz tá uma porcaria. Muito bem, vamos chamar ele, o gordinho, bonitinho do stand-up. Uma salva de palmas pra Rogério Morgado.
Muito bom. Perfeito, cara, perfeito, meu.
Não, o Manso é sensacional, cara. Pô, sou muito fã dele, cara.
Não, ele é muito dele. Igual, cara. É o muito igual.
Pô, eu escrevi dois quadrinhos que ele gravava. Ainda tá gravando uns quadrinhos pro YouTube do Seu Lili. Eu escrevi dois pra ele, fiquei mó feliz que ele gravou. Né, tudo é. Pô, bicho, puto, bicho. Prefiro ter um filho viado que um filho velho.
Isso é bom, o Seu Lili é foda.
O Lili é muito foda.
Agora, como é que é, cara, lidar com isso? Porque você é um ótimo imitador, você gosta de imitar. Quem te conhece fora do palco sabe que você gosta muito disso. E você hoje não tá fazendo isso, né? Então, quando eu fiz a pergunta, o negócio do personagem, eu quis dizer exatamente isso. Você coloca o quê? No texto do stand-up que você faz. Você resolve falar, quando você fala do cara, aí você cita ele dando uma imitaçãozinha, ou você evita isso no palco e faz isso mais na brincadeira, como é que é?
Ah, então, no caso do Silvio Santos, tem um texto, já fiz uma vez, inclusive, esse texto do Silvio Santos sem imitar e funciona do mesmo jeito. Então, a imitação é um plus, assim, sabe? Deixa até mais engraçado, sim. Mas... Eu tento colocar graça no texto mesmo, não na imitação. Fazer imitação gratuita eu evito. Faço só o Silvio, né? Então, mas a força da toda a graça tá no texto que eu escrevi falando sobre o Silvio Santos, enfim.
Quem vai assistir você no stand-up, então, não vai ouvir você imitando o Danilo, imitando o Marco Luque, não vai ter isso.
Não faço. Uma vez eu fiz o Danilo, que ele ficou de ir no Comédia na Cara e por causa do CQC ele tinha gravação, acabou faltando. Aí eu chamei, coloquei ele no rádio pra falar. Eu falei, ó, velho, já que você não veio, então eu vou contar suas piadas aqui. Ele falou, você já contou as suas? Eu falei, já contei. Ah, então conta umas engraçadas aí. Pode contar as minhas aí. E aí eu... Aí o Dr. Torelli me apresentou como Danilo, aí eu entrei com tipo, aquela cara de tonto e fiz os trechos do caralho, tá me tirando pra porra.
Eu fiz o... Fica nervoso, não, nego. Isso aqui é uma bosta.
Radiofobia. 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 Radiofobia.
O nome da música é Cabeça de Bosta. Toma. Eu canto mal, isso não nego. Tocando gaita, eu sou um prego. Ainda assim eu não sou cego, porque eu preciso reclamar. Pois se deixaram, é o Tchan Rico. E levantaram, o axé é o pico. Eu também quero esse bico, valho muito mais que um rebolar. Na TV? Agora já sabe que é a pior banda do
mundo. É porque eu achei que já era pro refrão.
Tá, foda-se. Na TV, é o seu amigo. Mas por trás, teu rei no umbigo. Vamos lá, cante comigo, eu não tenho nada a declarar. Se eles mandam, você gosta, cabeça de bosta, você venera. A história dessa terra que ajuda a enriquecer. Quando chega lá no topo, cospe em cima de você. Pagodeiro feio, tem tiete. Galã das oito, é gilete. Porque eles ganham tanto cheque. Ser medíocre é bom para lucrar. Meu peito falso, na revista. Você compra e diz que sou artista. O meu AP pro mar tem vista. E você só tem conta pra pagar. Você compra, de novo, hein? Qualquer produto.
Era duas vezes o refrão.
Ah, foda-se. Então vai. Então você compra qualquer produto. Sem pesar o peso bruto. Nossa cultura está de luto. A culpa é sua e eu vou revidar. Se eles mandam, você gosta. Cabeça de bosta, você venera. A história dessa. Não deu, foda-se. Você não deu.
Bebê. Que história é essa de você ter formado junto com o Danilo Gentili a pior banda do mundo, hein, o Mogadex?
Nossa, é uma porcaria que o Danilo inventou. O Danilo tava afim dessa banda desde sempre. Ele sempre quis ter uma banda. E quando a gente se conheceu, pô, eu falei, caralho, velho, que porcaria é essa? Ele só tinha gravação de voz, assim, né? Eu falei, pô, que porcaria. Eu falei, vou tirar. E um dia eu comecei a tirar as músicas. Tirei de boa, assim. Aí eu falei, sabe aquela sua música lá? Eu tirei ela no violão, quer ver? Aí falou, velho, mostra aí. Aí eu toquei, pô, vamos fazer. Ô, do caralho, velho, do caralho, você é bom pra caralho. Ele falou, parecia que eu era o Toquinho, tá ligado? Aí ele... velho, você é bom pra caralho, eu sou uma bosta, né? Só sei fazer os acordes normais, todos... cada música tem três acordes, uma bosta.
Só, legião.
E ele, velho, caralho, velho. Juro, vamos fazer, velho, juro, vai dar certo, vamos fazer. Aí a gente começou, aí um dia eu falei, vamos tocar isso no show, foda-se. Aí ele, será que vão gostar, velho? Eu falei, vamos fazer, foda-se. E aí a gente já fez umas... 10 vezes essa porra só.
Cara, que legal, agora, bicho. Legal porque, cara, acabei de ver que a gente tem mais uma coisa em comum, que a gente começou esse programa no mesmo espírito. Vamos ver se vai dar certo essa bosta e a gente já tá com 13 programas.
Caralho, que foda. E aí, tá rolando essa parada que agora a ideia é gravar um CD, só bosta, assim.
Que legal.
E agora em outubro a gente vai fazer um show só da pior banda lá em Curitiba.
Porra, que legal, cara.
Não, e o mais legal é que é tão bosta, mas é tão legal que o Fabiano Cambota...
deixa eu tocar com vocês nesse show,
aí a gente vai tocar com a gente, vai ser eu, Danilo e o Fabiano Cambota...
um show só da pior banda do mundo, cara. Vai ser do caralho.
Cambota, que já aceitou participar do Radiofobia. Já estamos com uma entrevista marcada também com o Fabiano Cambota, onde ele vai revelar os bastidores do relacionamento com Rogério Morgado.
Ah, que delícia.
Pô, Gadex, que história é essa que você botou a Dona Irene no palco pra fazer stand-up, velho? Sua boca.
Ah, então, minha... Putz, foi... A gente tava pensando o que fazer de diferente, né? E aí, eu olhando pra minha avó, assim, eu conversando com o pessoal no MSN, eu olhei pra minha avó e falei, cara, vamos pôr minha avó de mestre de cerimônia.
Na volta do Serginho Malandro, vamos botar a Dona Irene.
É, aí eu falei assim pros caras, cara, minha avó, os caras, gênio, vamos fazer. Aí eu falei, não, mestre de cerimônia é muito treta pra ela, que, pô, tadinha, ela anda de bengalinha.
Bengalinha, tal, cara, tem o vídeo, inclusive a gente botou aqui no post também o vídeo pra galera ver. A Dona Irene, cara, de bengalinha ali fazendo, só que aí MC não deu, você botou ela pra fazer um texto, cara.
Falei, pus ela lá pra fazer 3 minutinhos lá. Aí eu falei, ah, open mic da minha avó. E aí eu escrevi um texto pra ela, e ela, eu falei, vó, você topa aí amanhã? Foi um dia pro outro isso, que a gente conversando na quarta e na quinta-feira eu falei, vó, você topa fazer? Ela falou, ai, vamos, porque minha avó é engraçada, ela na época do programa do Palhacinho, a gente ligava pra ela, o Domênico falava assim, ah, o programa tá uma porcaria, vamos levantar a audiência do programa, vamos ligar pra Dona Irene, aí ligava pra minha avó, ela fazia uma charada, sabe, e minha avó virou artista depois de velho. aí ela topou, escrevi um texto pra ela, 2-3 minutos assim, e ela foi lá, foi do caralho, a galera curtiu muito.
Obrigado, vocês são foda.
Minha avó é foda, minha avó é... Dona Irene, velho, vocês são...
Essa véia é do cacete, hein?
Cara,
muito não, bom, eu falei muito pra ela, bom. Eu falei pra ela, avó, aí você agradece, fala assim, é, vocês são do caralho, ela falou, não vou falar. Aí eu falei, ah, fica engraçado. Ela, não, vou falar do meu jeito. Aí ela mandou essa. Obrigado, vocês são...
Vocês são foda. E legal do texto dela, que ela chega falando... A galera vai ouvir lá também. Assiste o vídeo lá, quem quiser ouvir. Mas só pra citar aqui. Ela falou assim, vocês estão achando que vocês me conhecem? Eu não sou a vovozinha da casa do pão de queijo.
Também não sou parente da
Palmirinha.
Eu não sou a velha do queijo. Pô, que velha do queijo? Fala direito o texto, velha. Aí ela, não, da casa do pão de queijo.
Aí sim, corrigiu. Ah, mas você é sensacional.
O cara é bom, hein? Esse cara é do cacete, viu?
Ô, Gadex, deixa agora a gente falar aqui algo que não pode deixar de ser citado. E até, inclusive, dando oportunidade pra você, enfim, manifestar alguma coisa. Não se preocupe também, porque ninguém ouve esta bosta depois que tiver editado e for pro ar. A chance de você conseguir fazer disso uma ferramenta de comunicação é mínima. A não ser que você coloque lá no seu Twitter, aí na hora que você tuitar, nós vamos ter uns 20 mil acessos, dia seguinte ninguém lembra mais que a gente existe, então não se preocupe com isso. Você pode ser que daqui a um mês esse programa se torne obsoleto, porque hoje você está entre os classificados para ser o 8º elemento do concurso do CQC.
É isso aí.
Tem que colocar, porque podcast, o pessoal pode estar ouvindo no futuro, no passado, enfim. Pode ser que daqui a um mês ele tenha ido embora, e aí esse programa já passou. E pode ser que ele seja o 8º CQC, e nós perdemos uma puta chance de falar com o cara... Porque aí sim é que ele não vai mais ligar pra nós mesmo. Vai cagar montes.
Vai cagar e andar pra gente.
Como todos lá fazem. Cagamos também. Pra... A não ser que aí se ele entrar, ele é muito nosso amigo, né, Laurita?
É, muito meu amigo.
Aí ele vai conseguir...
Aliás, o Taz é meu amigo, viu?
Aí ele vai... Eu
vou falar com ele lá.
Ele vai conseguir pra gente fazer entrevista com o Marco Luschi, com os cabelos de merluza... com o Danilo Gentili, Oscar Filho, mas enfim, vamos falar de Rogério Morgado. Como é que tem sido essas cornetadas aí que a galera tem falado, porra, mas o cara é amigo dos caras, ele já tem uma dupla com o Danilo, é marmelada e tererel. E quem te conhece, porque sabe do seu talento, sabe que não tem essa parada. Espaço aberto pra você contar pra gente. Primeiro, como é que foi essa parada? Processo de entrada e seleção aí de mais de 28 mil candidatos. E o seu argumento com relação a essa parada aí que, né, um monte de invejosos e dores de cotovelo acabam falando merda.
Eu tenho mais uma questão também com essa aí. Posso falar?
Uhum, claro.
Se você já comeu alguém por causa disso. Pô. É, tô cagando, tá, então vamos, se vai ganhar ou não. Quero saber se você comeu alguém.
É, vamos. Boa. Vamos por partes.
Não, serve um whisky pro Laurito aí que ele merece.
Vai. Whiskinho pro Laurito. Aí. Mereceu, mereceu.
Ah, então. Quando apareceu o oitavo integrante lá, que eles falaram que ia abrir para o público e tal, eu fiquei muito na dúvida. Eu falei, não sei se eu mando. Fiquei pensando, falei, pô, porque desde que eu saí da rádio e começou a dar certo esse lance de stand-up, tem uma galera que vem atrás. Porque assim, quando começou o CQC e descobriram que os três pessoas que faziam parte ali eram de stand-up e tal, muitas emissoras vieram atrás, assim, sabe? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que não funciona, cara. Stand-up não funciona. Tanto tá dando certo o CQC, porque ali eles não fazem stand-up. Eles usam a criatividade, a rapidez pra fazer outra coisa, que é reportagem. Mas muita gente fala, ah, stand-up não, vamos fazer diferente, vamos pôr stand-up na TV. O quadro do Faustão lá, o Quem Chega Lá, me chamaram pra fazer, não fui. Me chamaram, vai começar de novo lá o Quem Chega Lá, que é o do Risômetro lá, né? Me chamaram de novo, porque vai começar de novo, eu não vou de novo. Porque, meu, é muito complicado. Tem um amigo nosso que faz stand-up, pô, foi no Faustão, se deu mal pra caralho. Ele ficou conhecido como cara sem graça, sabe?
Só.
E o cara é muito, muito bom. Eu falei, meu, não vou. Pô, me chamaram pra fazer lá o programa do Supla, eu não fui.
Pode te dar um trampolim e pode queimar teu filme também, né, meu?
Eu falei, não, minha imagem eu tô guardando pra... O Luke falou uma vez uma coisa que eu guardei pra mim sobre isso, enfim. Eu falei, meu, eu não tenho pressa pra esse lance de televisão nem nada, sabe?
Certo.
Por mim eu nem faria, mas, cara, televisão, pra quem tá no meio artístico, televisão é uma puta exposição e aí você acaba fazendo mais show por conta disso, enfim. Eu não tenho pressa, porque tá rolando, tá dando pra sobreviver... Tá bem legal o stand-up do jeito que tá, mas quando apareceu essa oportunidade eu fiquei pensando, eu falei, cara, será que eu faço, será que eu não faço, será que é carta marcada? Eu pensei, mas eu cheguei pro Danilo e falei, cara, o que você faria, você mandaria? Ele falou, eu mandaria, velho. Aí eu falei, pô, então eu vou mandar. Aí ele falou, grava e me dá. Eu falei, cara, não, eu vou mandar pro correio, não, nem quero que você leve e tal, porque lá eles não... Os caras não têm autonomia pra mandar nada. Uhum. Quem manda são os diretores argentinos e pronto.
Sim.
O repórter lá é só um repórter, cara. O pessoal acha que os caras que mandam e tal. E isso deixou muito claro nas duas seleções que na hora deles passarem o resultado de quem ia continuar e quem ia embora, eles perguntavam, ó, senhor CQC, quem é que fica? Porque é os caras que mandam, não é eles que vão decidir. Se for por amizade, que nem o Danilo até mesmo já disse isso aberto, ele falou, cara, se fosse por amizade, com certeza eu queria que ele estivesse lá, mas ele não ia só me indicar. Tanto que ele levou dois vídeos pra lá e os caras não entraram no 34, que foram, acabaram os 34.
Sim, você mandou pelo correio e os caras escolheram, né?
Quando eu fui fazer a primeira gravação, o produtor falou, cara, seu vídeo chegou na última hora, eu que abri ele, e aí achei do caralho, mostrei pra galera e decidi colocar, porque eu gravei numa terça-feira, na terça da última semana de inscrição, editei quarta, madrugada inteira, e 10 da manhã da quinta-feira eu mandei pro CDX10 pra chegar na sexta, que era o último dia.
Bom pra cacete.
E pô, se fosse por indicação, o Felipe Andreoli tem amigos, o Danilo tem amigos, o Oscar tem amigos, o Luke tem, todo mundo ali tem amigo. Então, ia ser só com amigo ali a seleção. Então, não tem nada a ver, eu mandei do jeito certo. Eu fico chateado só porque o pessoal não conhece meu trabalho, tipo, não sabe o gás que eu dei pra poder chegar ali, entendeu?
Exatamente.
Então, tipo, exatamente. Mas, pessoal, eu quero que se foda, tô cagando um monte.
Quem te conhece, quem é amigo seu, que é amigo de verdade, é o cara não fica passando a mão na tua cabeça, entendeu? Amigo de verdade é aquele que fala, caralho, melhora, tá ruim, tá bom, entendeu? Aquele cara que te incentiva a vencer pelo seu próprio mérito, não aquele que te dá uma marmelada de mão beijada, né? Acho que isso é amigo da onça, né, meu? Porque se por acaso acontece alguma coisa depois, o primeiro a te jogar isso na cara é ele, né? Então...
Pode crer.
Vale a pena quando você conquista um negócio. E outra coisa, tinha uma mina que era ex-Big Brother, tinha um cara que é apresentador, acho que do Disney Channel, uma menina que participou recentemente de um concurso de uma minissérie lá da MTV, lá no Mion, no da categoria. O cara que é o vocalista, não, acho que lá o guitarrista, o baterista, sei lá.
Vocalista
do Velhas Virgens, sabe? Você que tá no show também. Então, que, naturalmente, pessoas que, porra, foram escolhidas ali, caras que estão no meio de entretenimento de alguma forma. Ninguém vai colocar ali, sei lá, meu, um tradutor de grego pra sentar ali então, e fazer o negócio.
Tem muita gente nada a ver. Todos aqueles que foram escolhidos pros 34, Eles mandaram um vídeo, eles foram atrás. Não foi, ah, ô Paulão, eu acho você legal, vem aí. Não, o Paulão mandou o vídeo e escolheram porque acharam ele um perfil interessante. Tipo, aí tem muita gente que mandou o vídeo e desses 28 mil e fica cornetando. Fala, ah, por que que... Pô, porque não te acharam interessante, sei lá. Que nem o Paulão, tá, é o vocalista do Velhas Vidas. Ah, mas ele já é conhecido. Acharam interessante, ué. É, porque e... o cara mandou o vídeo, ele se propôs a ir lá. Que eu acharia estranho, pô... E a chave é bizarro, que nem muita gente tá reclamando. Ai, de 28 mil pegaram esse que já a galera conhece. Não, bizarro é tipo você mandar, todo mundo que mandou, e aí metade é a produção que vai atrás pra fazer, entendeu?
Exatamente.
Mas não, todos mandaram seus vídeos, e aí eles escolheram o que acharam mais interessante, só isso.
Exatamente. E tem gente que nós sabemos, porque a gente conhece o pessoal, a gente, como a gente gosta de dizer aqui, né, que essa gente que tá no meio, né...
A gente somos informados.
A gente que somos informados. Tem gente muito mais, entre aspas, famosa, que tá na mídia, que tá na evidência hoje aí, que mandou e que não foi selecionado e que tá com uma puta de uma dor de cotovelo porque se considera foda pra caralho e não entrou nessa bagaça. E a gente sabe, muita
nossa,
gente.
Tem muito, tem bastante gente, nossa.
Agora faltou responder uma pergunta. Comeu ou não comeu ninguém por estar na seleção? Porra, não sei o que.
Falando, é isso. É uma primeira bobagem, porra. Quero saber da produtora, se já acabou alguém ali, porra.
Você tá louco. Não, eu não como ninguém. Eu sou bom pegar ninguém, eu paro.
Mas te pegaram, não?
Mas você teve que dormir. Dormir com quem pra entrar no processo de seleção? Você
viu a outra cabeça do Taz, né? Tô sabendo.
Não, ninguém me pegou, não.
Ainda, hein? Ainda.
Então, olha, gente, Rogério Morgado, um cara talentoso pra baralho, um cara que é muito nosso amigo, que com certeza não vai cagar montes pra gente, ainda que ele se torne mais famoso do que já é, porque ele é nosso brother, Sam. E agora vai vender o seu peixe aqui no momento ticlin, no Radiofobia, onde o seu o microfone é seu pra vender o seu peixe, pra falar da Divina Comédia Stand Up, do Comédia na Cara. Faça a sua propaganda, Morgadex.
Maravilha. Toda quinta-feira no Memphis Rock Bar aqui em São Paulo, tem o Divina Comédia com Felipe Ramacho, Maurício Meirelles e eu. Toda quinta a gente traz um convidado diferente. Quinzenalmente reveza o Mel Maher e o Vitor Sarro, e é uma galera que tá começando agora. A Mel e o Vitor são muito, muito foda. Então a gente tá revisando eles quinzenalmente, e fora eles, um convidado. E o Memphis sempre tem uma surpresa, assim, sabe? A gente sempre faz alguma presepada que a gente acaba nem divulgando justamente por isso, porque como é surpresa, não dá pra divulgar. Mas, que nem o Marco Luque foi lá, começou com a gente, o Rafael Cortez começou com a gente, Sérgio Malandro, Otávio Mesquita, uma galera que a galera vê por aí, não imagina, foi lá fazer com a gente. Então, pô, vale muito a pena, hein? Quinta-feira, toda quinta no Memphis Rock Bar em Moema, na Avenida dos Guimarães 295. Tem meu blog, que é rogeriomorgado.com. Lá também eu coloco umas porcarias de vez em quando. Ah, e é isso. E torcer lá pro CQC. Vamos ver se consigo entrar lá e fazer parte daquela trupe de maluco.
Sigam no Twitter, @ Rogério Morgado, também um twitteiro de primeira categoria. Eu insisti muito, viu, Kessa e Laurito? Insisti muito pra que ele viesse participar. Ele topou. Topou pela insistência. Topou pela insistência, porque foi muita insistência mesmo pra que ele participasse aqui.
É nada. Cara, bichinho.
E depois a gente conversa então daquele cascaio que a gente combinou.
Eu também, não esquece dos meus VIPs também, pra eu levar uma menininha lá assistindo, ela dá uma risada e depois eu faço ela rir de outro jeito.
Rir sem sentido, né? Gemer sem sentido.
Você tira a roupa, é isso que você vai entender.
Ultimamente tá foda, viu? Vou te falar que é bom você entrar nessa merda desse CQC pra me apresentar umas gostosas, umas vagabundas ali, preferido.
Rogério Morgado aqui no Radiofobia, senhoras e senhores.
Valeu!
Beijo na bunda! Mas que eu acho que tem marmelada nessa porra? Tem, viu? É impossível um cara desse entrar nessa porra.
Tem teu cu!
Voltar pro mundo. Radiofobia. Fobia.
Mas ô Epifanio, como é que foi aquele negócio que você tava com a menina lá, meu? Conta aí, meu.
Que menina, cara?
Epifanio, fala, caralho.
Acho que ele pensou que era o Silvio Santos que ia
dando,
falar.
Eu tô dando a deixa pro Epifanio falar, cacete.
Quem me engana, empanhal.
Conheça o podcast Dois Empregos. O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU,
em um call center,
chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois Empregos
no seu app de podcast favorito. Oh,